Amém. Obrigado, Jolene. Boa noite, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês essa palavra nessa noite. Coube a mim, né, essa missão que o pastor, antes de viajar, me pediu para falar. E após a ministração de domingo passado, Deus falou comigo de uma maneira muito especial para que nós continuemos essa reflexão. Quem aqui esteve no domingo passado, quando nós falamos sobre realizar e concluir? Nós falamos sobre realizar e concluir, a importância de chegar ao final e chegar bem, chegar correto, fazer o que é certo e chegar bem, que o final é o que importa, que nós devemos começar e terminar bem. Mas quando eu estava aqui, eu já sabia da missão da palavra de hoje, e Deus me tocou muito, e eu dei como se fosse um spoiler ontem na célula, que a gente estava conversando sobre isso, e eu acho muito importante a gente falar desse processo do meio. É fácil a gente começar a tomar decisões de aceitar a Cristo, de se reconciliar a Ele, de andar mais próximo dEle. É mais fácil tomar essa decisão do que permanecer praticando-a, do que permanecer firme, do que permanecer perto, do que colocar em prática constantemente a decisão de aceitar, de voltar. Então hoje nós vamos falar sobre o processo do meio, e nós falaremos sobre ser exemplo e ter constância. A palavra de hoje é sobre exemplo e constância. Nós vamos falar através desse processo de realizar e concluir a parte do meio. Nós vamos falar sobre esse procedimento de o que é que nós precisamos fazer. Nós estamos passando por tempos bem complicados, os ânimos à flor da pele, muita coisa ruim acontecendo ao nosso redor, mas nós temos sido ministrados dia após dia que nós venceremos tudo isso, e é verdade, amém. Nosso Jesus Cristo, por exemplo, passou por situações e coisas muito piores. Mas hoje eu quero refletir com vocês sobre caráter, sobre atitudes, sobre princípios. Porque não adianta a gente passar por tudo que nós estamos passando e ficarmos somente estagnados. Eu particularmente entendo que não existe estagnação. Ou você progride, ou você retrocede. Ou você avança, ou você volta. Eu não entendo. A pessoa que fica parado, para mim, ela já ficou para trás. E nós, com tudo isso que nós estamos aprendendo nesses últimos tempos, é necessário que nós avancemos. Praticar o avivamento é avançar. Praticar o avivamento é prosseguir. E nós não podemos deixar de praticar o avivamento. Nós não podemos voltar atrás. Mas nós precisamos ser exemplo de pessoas constantes, para que nós possamos ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor. É muito fácil, por exemplo, você olhar o tema da mensagem, exemplo e constância, e pensar, fulano é muito inconstante. Fulano tem sido mau exemplo para ciclano. Mas hoje eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre você. Deus trouxe você para estar aqui, para receber essa palavra. Para você que está nos assistindo, essa palavra também é para você. Você, é muito mais fácil julgar o outro como problemático quando às vezes nós mesmos não somos exemplos de moral, de justiça, de fazer o que é certo. Nós somos às vezes muito inconstantes. Vou fazer uma reflexão, uma pergunta reflexiva para você. Se você pudesse pensar hoje, você é um exemplo para você mesmo? As atitudes que você tem tomado são passíveis a serem seguidas por você mesmo? Você tem sido constante em suas decisões com Deus e na própria vida? Aquela decisão de aceitar a Cristo, por mais que tenham passado décadas, anos, que você tenha tomado essa decisão tem sido o eixo, a base das suas decisões diárias? Quantas vezes a gente já ouviu várias pessoas falando bem assim, hoje eu vou começar uma caminhada, eu vou começar a me exercitar, estou precisando fazer isso. Aí passa o primeiro dia, segundo dia, primeira semana, aí começa a relaxar, aí só 3 vezes na semana, depois parou. Vou começar um regime, eu preciso emagrecer, pelo amor de Deus, eu preciso emagrecer. Aí a pessoa vai segunda-feira que é o dia mundial da dieta, começa só naquele pãozinho integral e tudo mais, vai passando os dias, ou quarta-feira tem um aniversário, vou abrir só essa exceção. Sexta é sexta, né? Final de semana, tal. Perde a constância. Hoje eu quero começar uma faculdade, vou começar uma faculdade de direito. Aí passa um tempinho, muda para medicina veterinária, nada a ver. A pessoa começa a fazer, quero me casar, quero constituir minha família, meu sonho. Nós louvamos sobre sonhos ainda há pouco. Meu sonho é casar. E aí, tempo passa, você casa, você começa a brigar e a primeira atitude que você tem depois de casar é separar. Você começa a fazer um discipulado, começa agora, tem um bom pique, deixa de fazer. Você começa a auxiliar uma célula com muito pique, com muita vontade, depois deixa de ir. Sabe que palavra a gente pode resumir essa situação? Inconstância. Uma pessoa na Bíblia que a gente pode ter como exemplo de pessoa que não foi constantemente próxima de Deus, por incrível que pareça, foi Moisés. Moisés é um bom exemplo. Moisés foi um excelente líder. Mas antes de ele começar a sua liderança, quando ele se colocou numa posição que ele viu um irmão judeu sendo atacado por um egípcio, ele olhou para um lado, olhou para o outro e assassinou o egípcio. Pergunta que eu faço para vocês. Se tivesse alguém nesse lugar, ele teria como é colocado em prática aquele assassinato? Provavelmente não. O que é que nós podemos concluir? Nós podemos concluir com o exemplo de Moisés, um ser inconstante, que o que aconteceu com ele, aconteceu porque estava sem ninguém vendo por perto. O que eu quero falar com vocês? Muitas vezes a gente age de forma semelhante. Aqui, em um grupo, nós somos constantemente santos. Buscando a santidade, buscando a perfeição, buscando estar colocando em prática os princípios. Mas e quando a gente está no secreto? Quando a gente está sozinho? Qual tem sido a nossa prática? A nossa prática tem sido confirmar aquilo que nós falamos no público ou ser uma situação, uma prática diferente. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma preocupação com o que as pessoas podem pensar delas. Ah, eu só vou colocar essa roupa aqui porque pode ser que alguém possa pensar besteira de mim, então é melhor eu me vestir dessa forma. Ou eu só vou fazer isso aqui ou falar alguma coisa porque eu sei que aquilo ali vai agradar fulano e ciclano. Às vezes isso é reputação, a preocupação com a reputação. Mas está no seu esboço que Thomas Paine diz bem assim: reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter, o que Deus sabe de nós. Caráter é o que eu quero conversar com vocês hoje. A prática de algumas atitudes molda o nosso caráter e demonstra se somos constantes e sobre o que somos exemplo. Suas atitudes hoje são um exemplo para você mesmo? O seu caráter, que ele é construído na constância de suas atitudes, pode ser considerado bom ou pode ser considerado ruim? É sobre isso que nós vamos falar, sobre a necessidade de nós sermos exemplos e pessoas constantes em Deus. Quem não está com seu esboço, por favor, fique com a mão levantada, que os irmãos da recepção, tem gente aqui sem esboço, que você possa receber. E quem está com esboço, fique agora ligado, porque nós vamos começar a viajar nesses pontos para entendermos que para ser exemplo e constante em Deus, preciso, anote aí no seu esboço, primeiro, assumir o compromisso de ser íntegro. Mulheres, assumir o compromisso de ser íntegra. Escreva para ser mais pessoal para você. Assumir o compromisso de ser íntegro. Gênesis no capítulo 39, versos 8 e 9, diz assim: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor, não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Contextualizando a todos, nós estamos falando da figura de José. José, para mim, uma das personagens da Bíblia que mais toca o meu coração. Foi sobre a vida dele que eu fiz a primeira reflexão na mensagem aqui neste altar. E fala muito comigo, José. José, que antes disso tinha sido castigado pelos irmãos, antes disso tinha sido escravizado, antes disso tinha acontecido coisas muito ruins a respeito dele, com ele. E o que acontece nesse momento é que Potifar, seu senhor, uma das autoridades do Egito, confiou a ele toda a sua casa. Mas, obviamente, existia uma coisa que ele não podia fazer, relacionar-se com sua mulher. Segundo os estudiosos, quando você se debruça um pouco mais nesse texto, alguns estudiosos diziam que essa mulher era uma das mais bonitas do Egito. E era uma tentação para um homem solteiro. José era homem. José era humano. E o que acontecia? Ele poderia muito bem, sabendo que o seu chefe, o seu senhor não estava naquele local, ele poderia muito bem fazer o que lhe aprovesse, alimentar o seu desejo. Mas a mesma coisa que ele fazia no público, ele colocava em prática no secreto. Ele colocava em prática sem ser visto, sem ser vigiado. José se manteve firme. Nós aprendemos com isso que não podemos mudar as nossas atitudes para alimentar os nossos desejos. Nós não podemos fazer coisas que não estivéssemos, coisas que poderíamos fazer se não estivéssemos visto, pura e simplesmente pelo fato de ninguém estar vendo. Existe um outro exemplo, e esse exemplo é o melhor de todos, de pessoa na Bíblia que foi a mais comprometida e a mais íntegra, Jesus Cristo de Nazaré. A figura de Jesus Cristo na oração do Getsêmani mostra perfeitamente o que é renunciar o seu desejo. Quando ele ora no Getsêmani, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E outras palavras, trazendo para o nosso português, vamos dizer assim, ele está dizendo assim: Pai, eu não quero morrer. A minha vontade não é morrer. A minha vontade não é ser crucificado. Eu posso muito bem continuar o meu evangelho aqui, curando, fazendo milagres, espalhando o teu evangelho, vivo. Mas só que ele continua falando: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele renuncia à própria vontade, ele assume o compromisso dado por Deus, e ele manteve-se íntegro. Integridade essa que foi totalmente posta à prova no deserto, durante 40 dias e 40 noites, o diabo ali, tentando fazer com que Jesus caísse em tentação. Mas ele não caiu, ele permaneceu íntegro. Sabe o que nós podemos aprender com a figura de Jesus? É que nós continuamos e nós precisamos continuar colocando em prática o compromisso. Lembra do início? Aquilo que nós aceitamos, se nós aceitamos Jesus Cristo, se nós aceitamos voltar para o caminho dele, nós precisamos praticar esse compromisso. Até mesmo contra a nossa vontade. A missão dele foi revelada por Paulo centenas de anos depois, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, que diz assim: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: a cruz que está aqui em cima, ela está vazia por causa de um compromisso praticado por Jesus. Porque ele se compromissou a salvar a sua vida. E é por isso que você está aqui hoje. Porque ele continuou compromissado, porque ele foi íntegro à missão que lhe era proposta. E hoje Deus está trazendo nós aqui para que nós não deixemos as circunstâncias ou amizades, relacionamentos, adversidades, fazermos nós perdermos o que Deus está entregando para nós nessa noite, que é uma vida santa, uma vida próspera, uma vida íntegra, uma vida de compromisso. E exemplo melhor não há: Jesus Cristo de Nazaré. Então hoje Deus te trouxe aqui para te incentivar a assumir esse compromisso. Ele quer ver você bem e em conformidade com o que ele quer para você. E o motivo, e esse é o motivo pelo qual ele se entregou por você. Amém? O segundo ponto, para nós continuarmos a nossa conversa aqui, para ser exemplo e constante em Deus, eu preciso lembrar que posso até falhar, mas nunca desistir. Aleluia! Lembrar que posso até falhar, mas nunca desistir. Desistir não é uma palavra que consta no dicionário de uma pessoa que crê em Deus. Desistir não pode acontecer. Mas infelizmente a nossa natureza, humanamente falando, ela é pendente ao erro, ela é falha. No processo de melhorarmos e até mudarmos o que precisamos retirar das nossas vidas, para a gente poder, por exemplo, colocar em prática esse compromisso, essa integridade, infelizmente nós vamos falhar no meio do caminho. Mas essas falhas, elas não podem ser o objeto de tropeço permanente. daquela estagnação, do retrocesso, da desistência. Isso não pode ser. Nossa missão é que não possamos ficar nos martirizando ou com sentimento de autopiedade, autocomiseração, aquele sentimento de, ai, eu não consigo, eu sou incapaz de continuar afirmando esse compromisso. Paulo vem escrevendo a sua carta em Efésios, capítulo 4, verso 13, que está aí na nossa projeção, que ele fala do processo de aperfeiçoamento do homem, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingido à medida da plenitude de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus está te falando que não é porque você falhou que você não tem a possibilidade de você se ajeitar. Sabe por quê? Você está aqui, é um grande exemplo de você conseguir se ajeitar. Eu quero dizer para você que se você está aqui, você é a resposta de oração de alguém. Todos vocês. Você que já está aqui há décadas congregando conosco, você foi a oração de alguém lá atrás. Você que está aqui há pouco tempo, você foi objeto de oração recentemente. Todos nós aqui somos consequências de orações de pessoas que não desistiram de nós. E nós temos que ter esse entendimento. Se nós estamos aqui para receber essa palavra, para assumir o compromisso de ser íntegro e para entender que nós podemos falhar, mas nunca desistir, é para poder ter a consciência de que se não desistiram da nossa vida, nós não podemos desistir. Desistir não pode fazer parte do nosso vocabulário. A maioria está aqui porque alguém não desistiu de você. Se você falhou, sendo no secreto ou no público, Deus te trouxe aqui para aceitar seu pedido de perdão. Não importa se há ou não testemunhas humanas, os olhos de Deus estão sobre nós. Tem gente que prefere varrer para baixo do tapete, sabe? Falhei, deixa para lá. O tempo esquece, a poeira vai baixar. Tem gente que prefere não confessar as suas falhas. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para que nós sejamos exemplo para nós mesmos, para a gente olhar para Deus olhar para nós e falar bem assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Essa é minha filha amada, que entende que é frágil e que sabe que eu posso fortalecê-la. Paulo diz que quando ele está fraco, então, ele está forte. Sabe o que ele está mostrando para a gente através desse texto? É que nós somos fracos e que nós precisamos entender que nós falhamos, mas nós temos um Deus que nos ajuda a consertar os nossos erros e que os nossos erros estarão jogados no mar do esquecimento. Deus te trouxe aqui para poder te dar essa revelação. Por mais que você tenha falhado hoje, durante essa semana, durante esse mês, não importa. Ele quer apagar esse erro da sua vida, Ele quer te ajudar a prosseguir, Ele quer te ajudar a ficar íntegro e santo. Hoje Deus te trouxe aqui para isso, filho e filha. Seja constante na prática do arrependimento, para que você se torne um exemplo de filho e de filha do Senhor. E seja cheio de esperança de que dias melhores virão e o Senhor te abençoará. E fale comigo agora: desistir? Desistir? Jamais! Desistir? Jamais! Essa que tem que ser a nossa frase daqui para frente: desistir jamais. Nunca desista dos seus sonhos. Nós louvamos ainda há pouco, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, e os sonhos dele irão se realizar nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Sigamos. Terceiro ponto, para ser exemplo e constante em Deus, eu preciso, três, manter o foco e seguir os verdadeiros princípios. Manter o foco e seguir os verdadeiros princípios. Igreja, por favor, vocês podem ler o que está escrito em Gênesis, capítulo 39, verso número 10. Vamos lá. José de novo. Seguindo o texto. José mostrava o quanto ele era um homem de princípios. E um dos princípios mais marcantes da vida de um cristão é a constância. José manteve-se constante em todo momento da prova. Não foi uma adversidade que o fez mudar. Ele poderia muito bem desistir quando foi jogado no poço. Ele poderia muito bem desistir quando ele foi preso injustamente depois dessa história. Ele poderia muito bem desistir quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele poderia tomar atitudes diferentes. E entre aspas, quando ele foi jogado no poço, quando ele também foi preso injustamente, ele tinha razão para poder se revoltar. mas tanto em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de situação que nós nos colocamos a par, nós devemos ter bastante atenção se nós somos influenciados ou somos influenciadores. Eu não estou aqui incentivando você a terminar qualquer tipo de relacionamento, seja ele conjugal, seja ele de amizade, seja sair de algum trabalho que você sabe que não é bom para você, mas eu estou aqui para te fazer refletir se essa amizade ou se esse local que você está é verdadeiramente de Deus para você. Moisés, como falado no início, ele não viveu baseado no assassinato que ele cometeu. Ele praticou a mudança e o arrependimento constantemente, se transformou em um exemplo de liderança. Nós devemos deixar toda a nossa confiança, falta de confiança, todo cansaço, todo desânimo, todo pensamento negativo e contrário à fé que nós temos em Cristo, tudo deve ficar para trás. E nós precisamos ser constantes em nosso falar, em nosso pensar, mas principalmente em nosso agir. Quando nós falamos sobre foco, nós estamos falando de foco novamente. Na semana passada, quando falamos sobre realizar e concluir, a nossa pastora Daniele, ela falou sobre foco. E ela relembrou uma das mensagens da ministração da série Céus Abertos, em que ela própria falou sobre foco. E nós temos falado constantemente sobre isso. Mas cá entre nós, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vem para cá no domingo, recebe uma palavra maravilhosa, somos incentivados a ter o foco, mas quando saímos naquele portão, e muitas das vezes a gente perde esse foco. Então é necessário que nós reiteremos sobre o foco e a importância do foco, porque se nós queremos ser constantes, é necessário termos foco. E nós precisamos ser constantes no falar, no pensar e no nosso agir, para que possamos ser exemplo para nós mesmos e, consequentemente, para quem está ao nosso redor. Como é falando sobre aperfeiçoando dia após dia. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz isso. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, o maior exemplo de todos. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Parêntese. Quando nós falamos sobre vergonha, nesse texto, quando eu leio essa parte, que ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, logo me vem à mente que Deus tenha misericórdia de nós, inclusive, de pessoas que praticam, que falam, que demonstram para algumas pessoas que elas são cristãs, mas quando elas são colocadas em um ambiente onde não tem o cristianismo como destaque, ela se adapta e tem vergonha de falar que é cristã. Ou pessoas que têm medo, sabe a reputação que nós falamos lá na frente? Tem medo de colocar sua reputação em jogo e fica com vergonha de colocar em prática e de falar que é cristão, de manter o seu foco. Jesus foi completamente envergonhado quando passou pela população com a sua cruz embaixo, suportando a cruz. Mas a própria palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. A cruz está vazia, ele ressuscitou. A vergonha ficou para trás. Sabe o que isso quer mostrar para a gente? Não tenha vergonha de confessar o Deus que te salvou. Não tenha vergonha de colocar e influenciar o ambiente que Deus te colocar. Se você sabe que Deus te colocou ali, é para você influenciar o ambiente, não para ser influenciado por ele. Continuando, agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Os humilhados serão exaltados, não tem vergonha que não seja recompensada. Deus morreu por você para lhe ajudar a buscar a perfeição e santidade todos os dias. Falado na Celebrando a Recuperação, buscar a melhor versão todos os dias. E é isso que nós devemos fazer, mantendo o foco e sendo constantes em Deus, para fazer aquilo que é correto. Amém? Sigamos no penúltimo ponto, quarto ponto. Para ser exemplo e constante em Deus, preciso buscar e aceitar ajuda. Buscar e aceitar ajuda. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutualmente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Quando eu leio esse texto, eu lembro sempre também de algumas pessoas em que eu já ouvi. Pessoas falando: ah, eu não preciso ir constantemente para a igreja, eu nem preciso ir para a igreja. Eu recebo essa palavra, eu busco a Deus no meu cantinho aqui e está tudo certo. Pessoas que se acham autossuficientes. Pessoas que entendem que não precisa congregar para estar bem. O texto fala categoricamente, não deixemos de nos reunir, mas encorajemos-nos mutualmente. E o início fala, pensemos em como motivar uns aos outros. Eu quero falar uma realidade para a igreja. A igreja é lugar de gente doente. Sabe por quê? Porque nós aqui, doentes, nós entendemos que nós somos fracos e que nós precisamos de ajuda. E a ajuda vinda do céu é a melhor ajuda que tem. E nós entendemos que quando nós estamos aqui buscando a Deus, nós nos ajudamos. E é por isso que a enorme maioria que se coloca à disposição, que assume o compromisso, como a gente falou lá na frente, que assume o compromisso de buscar, é motivada e passa por cima de todas as dificuldades. Mas tem pessoas que não fazem isso, que entendem não ser necessário e não buscam ajuda. Mantendo a pegada sobre relacionamentos, que a gente falou sobre relacionamento conjugal, relacionamento de amizade, nem todo relacionamento é destrutivo. A própria palavra de Deus diz que não é bom que um homem esteja só. Mas a gente tem que ver isso de uma maneira mais abrangente. Ele não quer dizer somente relacionamento conjugal, não. Ele também está querendo dizer no relacionamento em geral, que é bom que o homem esteja relacionando uns com os outros, para poder estarem melhorando uns para os outros. Pessoas que se isolam tendem a ter comportamentos e consequências ruins por causa desse isolamento. Depressão, suicídio, são coisas parecidas. Nós falamos no Setembro Amarelo aqui, por exemplo. Nós falamos na Rede Renove, quando a gente colocou uma caixinha. Como vão as suas emoções? E muitas coisas ali escritas estavam complicadas. E às vezes a gente pensa ser muito autossuficiente, que ninguém pode interferir nas decisões que nós podemos tomar, que nada nem ninguém pode meter o bedelho no nosso rumo. Mas quando a gente é colocado em dificuldade, a gente busca ajuda. Eu ouço sempre que é melhor estar perto de Deus pelo amor do que pela dor. Quando é pela dor, é complicado. E o que a gente precisa entender é que não adianta a gente pensar que pessoas têm seus problemas. Eu já ouvi de algumas pessoas falando bem assim, eu estou aqui um pouco incomodado, queria desabafar, mas eu sei que tem teus problemas, então eu não quero te importunar, não. Isso é mentira do inimigo, meus irmãos. Isso é mentira do inimigo. Se a pessoa te ama e se a pessoa quer te ver bem, busque ajuda. Não entenda que a pessoa tem seus problemas. Todos nós temos problemas, mas nós também amamos uns aos outros. É como está falando. Pensemos em motivar uns aos outros. Então, se você precisa de ajuda, busque ajuda de pessoas que te amam. E não só buscar ajuda. O texto está falando aí, buscar e aceitar ajuda. Sabe o que você quer dizer se aceitar? É que tem muitas pessoas que quando estão um pouco incomodadas ou estão com alguma coisa acontecendo na sua vida, elas vão e desabafam com alguém que elas sabem que só vão falar aquilo que ela quer ouvir. Isso está errado. Você precisa buscar e aceitar ajuda, principalmente aceitar críticas que podem ser aquelas que você não queira ouvir e que podem te ajudar. Tem pessoas que odeiam ouvir verdades, mas todos nós precisamos ouvir verdades. Amigo que é amigo, fala a verdade, não passa a mão por cima da cabeça, não. Então, o que, nós precisamos? Nós precisamos nos ajudar, buscar e aceitar ajuda. Se você tem... se é adolescente ou se é ancião, você precisa de ajuda. Não seja autossuficiente, não seja arrogante, não seja egoísta. Busquemos ajuda através de discipulado, células, de um líder, de um pastor. Busque ajuda de quem pode lhe ajudar, não de quem vai falar coisas que você queira ouvir. Amém? Quinto e último ponto, eu queria conversar com vocês. Para ser exemplo e constante em Deus, se você precisa de ajuda e você busca ajuda e você aceita ajuda de Deus e dos enviados dele, é necessário que você confie. Confiar e seguir adiante. Confiar e seguir adiante. O texto da palavra de Deus em Salmos 125, verso 1. Vamos ler, igreja, todo mundo junto. Os que confiam no Senhor... Aleluia, toda vez que eu ouço, leio esse salmo, eu fico incentivado, eu pulo de alegria, porque Deus nos incentiva a confiar nele, porque ele vai nos ajudar a permanecer firme. A gente não pode deixar de segui-lo, a gente não pode deixar ficar perto dele. A gente precisa estar perto dele porque ele vai nos ajudar. A gente precisa colocar em prática a nossa fé nele porque ele vai nos suprir. Aqui foram dados vários motivos para que você possa confiar não só em Deus, mas em você mesmo. Para continuar a vida próximo de Deus, basta você tomar uma atitude. Aqui a gente não está falando de falta de capacidade, em nome de Jesus, não entenda isso e nunca pense. Eu tenho uma célula de adolescentes e nós falamos frequentemente sobre isso. Os adolescentes, no auge da sua imaturidade, pensam ser incapazes. Mas eu sempre os incentivo que eles são capazes. E nós todos somos capazes. Nós todos somos capazes de assumir esse compromisso, de buscar essa santidade, de buscar ajuda, mas entender que nós temos um foco, e esse foco é alcançável, esse foco é executável. A gente está falando de compromisso, de querer estar na linha e confiar no Deus que estará com você, lhe ajudando no que for preciso para que você não desvie do caminho. As evidências da constância no coração do homem fazem com que ele vença todas as adversidades, e seja um exemplo de filho amada e filho amado. Então hoje eu quero te incentivar, meu irmão e minha irmã, a ser constante. Nós falamos na semana passada sobre realizar e concluir. Alcançar o alvo é maravilhoso, mas é necessário fazer a nossa parte para alcançá-lo. Os sonhos que nós, quando estávamos louvando, nós imaginamos quais são os nossos sonhos, quais são os sonhos dele para nós. Como que a gente vai chegar lá sendo constante? Sendo exemplos para nós mesmos. Nós precisamos ser exemplo para nós mesmos para depois ser exemplo para as outras pessoas. Pais, vocês são exemplos para os seus filhos, mas é necessário que vocês sejam exemplos para vocês mesmos primeiro. Exemplos de moral, de justiça e de buscar a Deus. Filhos, vocês precisam ser exemplos também. E se ainda não foi suficiente, Augusto Branco fala bem assim: seja o exemplo de tuas palavras e haverá um momento em que não precisarás dizer nada. As tuas atitudes falarão por ti. As tuas atitudes falarão por ti. Você será considerado um exemplo se as suas atitudes forem corretas. E se não for suficiente, está no rodapé do seu esboço. J.B. Arruda diz assim: na escassez de exemplo, seja o exemplo. Na escassez de exemplos, se ao seu redor você acha, fulano não é um exemplo para mim, fulano não é um exemplo que está aqui, seja você o exemplo. Seja você a pessoa que possa ser falada: estou correto, estou andando no caminho, estou buscando ajuda, estou fazendo certo. Eu sou um exemplo. Não exija exemplo dos outros, se você não for um exemplo. Hoje Deus está nos incentivando a sermos esse exemplo. Eu queria orar nesse instante. Eu queria que você, onde você estivesse, curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu queria te incentivar a pensar rapidamente aonde você está, em que área da sua vida você tem sido inconstante. Em que área da sua vida você precisa melhorar, ou se for necessário, se o que você precisa mudar. Porque a gente falou hoje sobre reforma protestante, 504 anos disso, e nós entendemos que ali aconteceu uma ruptura de ideais, aconteceu um radicalismo. Em alguns momentos da nossa vida, coisas que nós fazemos precisam ser mudadas radicalmente. O que precisa mudar na sua vida? O que precisa você melhorar? Em que área você tem sido inconstante? Eu queria contar uma breve história para você. A história de um filho. Filho que saiu de casa, decidiu sair de casa. E ele decidiu alimentar os seus desejos e conhecer o mundo. Esse filho saiu de casa, conheceu o mundo todo e entendeu que ele perdeu tudo. Quando ele perde tudo, ele decide buscar ajuda. No momento da dor, ele decide buscar ajuda. E quando ele vai buscar essa ajuda do pai, o pai o aceita. Sabe o que essa história pode falar rapidamente para a gente? Pai, ele não foi contra o desejo do filho de conhecer o mundo, porque ele amava o filho. O pai, ele não gostou de ver o filho indo embora, mas não o impediu, porque ele amava o filho. O pai não se esqueceu do filho, o por causa do seu amor pelo filho. O pai ficou aguardando a volta do filho ansiosamente, porque ele tinha um amor tão maravilhoso que ele tinha esperança. Ele nutria a esperança nele de que o filho ia voltar. O pai aceitou o filho de volta e o filho veio e pediu para ser considerado como servo. E o pai não o aceitou como servo, mas aceitou como filho e o resgatou como filho. Essa é a história do filho pródigo. Essa é a minha história. E essa pode ser a sua história também. Você pode ter sido muito inconstante, ter quebrado as regras, os princípios que você sabe. Mas Deus te trouxe aqui para poder mostrar para você que o amor dele é constante e é imenso por você. O amor dele é um exemplo de amor a ser seguido, que ele te ama. E ele te trouxe aqui para ver você corrigindo a sua rota. Se em algum momento você achou que você estava caminhando e ninguém te amava, Deus está falando para você hoje que ele te ama incondicionalmente, constantemente. Se você foi machucado por alguém, seja fora da igreja, seja aqui na igreja, Deus está falando que ele está aqui com o seu amor para poder te curar. Deus está aqui para te curar e te ajudar a ser como ele, de forma definitiva e sem inconstância. Agora, igreja, o que eu quero incentivar você? Vou fazer de uma forma diferente. Vou fazer de forma diferente. Sem apelo. Aí onde você está. Se você acha que você está em alguma área inconstante e você precisa de ajuda, eu te convido a vir aqui na frente, como esse senhor está vindo aqui. Ele veio sem eu nem falar, porque ele sabe que ele precisa de ajuda. E se você precisa de ajuda em alguma área que você é inconstante, eu quero que você venha aqui no altar entregar para Deus aquilo que você precisa entregar. Seja você da igreja durante anos, durante décadas, há alguma área da sua vida que você precisa ser mais constante. Venha aqui entregar isso. Não precisa, não é aceitar, isso não é um apelo. Isso é um incentivo para você. Lembre-se do que acabamos de ler. Suportar a cruz e passou por vergonha. Não é vergonha vir ao altar e falar que é inconstante. Não é vergonha vir ao altar e falar que precisa de ajuda. Isso é um ato de coragem. A mesma coragem que Deus deu para Josué, para que sejamos fortes e corajosos. Deus te trouxe aqui para ser constante. E Ele quer te ajudar a ser constante. A minha vida, meus irmãos, é um exemplo de pessoa que batalha todo santo dia para ser constante. Eu falho muito, mas eu nunca desisto. E desistir, jamais.